partir de julho, vai aumentar a quantidade de biodiesel no óleo diesel para diminuir a poluição.
Brasil ganha mais 5 centros de especialidades odontológicas e ultrapassa a marca de 1.000 unidades de tratamento bucal pelo programa Brasil Sorridente.
Já está funcionando o atendimento bilíngue em inglês e espanhol para o turista que tiver problemas com ônibus e trens no Brasil durante a Copa do Mundo.
Quarta-feira, 28 de maio de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
A quantidade de biodiesel no óleo diesel vai aumentar a partir de julho.
A medida vai diminuir a quantidade de gás carbônico na atmosfera e, com isso, amenizar o calor na Terra pelo chamado efeito estufa. O aumento do biodiesel também traz benefícios econômicos e sociais.
O anúncio foi feito hoje aqui em Brasília pela presidenta Dilma Rousseff.
A quantidade mínima da mistura do biodiesel com o óleo diesel vai passar dos atuais 5% para 6% a partir de 1º de julho e para 7% de 1º de novembro em diante. O biocombustível é renovável, feito de óleos vegetais extraídos a partir da soja, mamona e do amendoim, por exemplo. Na cerimônia realizada nesta quarta-feira para anunciar a medida, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, disse que a quantidade de gás carbônico, o CO2, jogado na atmosfera vai ser menor, tornando o combustível menos poluente.
Essa ampliação possibilitará a redução de emissão de 23 milhões de toneladas de CO2 até 2020.
Hoje, a principal matéria-prima utilizada no Brasil para fazer esse combustível é a soja. A agricultura familiar, responsável por 30% da produção desse grão, também vai ser beneficiada, como explica o secretário nacional da Agricultura Familiar, Walter Bianchini.
Hoje, todas as empresas que participam do biodiesel, elas, quando compram pelo menos 30% da agricultura familiar, elas têm uma série de vantagens tributárias. Em troca, elas pagam um preço melhor pela soja, garantem a ciência técnica e hoje mais de 80 mil agricultores familiares se beneficiam.
Os novos índices de biodiesel no diesel comum não devem alterar o preço final do combustível de forma significativa, como explicou a presidenta Dilma Rousseff na cerimônia.
Nós temos certeza, por todos os dados, que nesta conjuntura presente, na situação que estamos vivendo nos últimos anos, não há um impacto significativo nos preços. Aliás, o impacto é muito remanescente, é muito residual. E isto também mostra que, pelo lado do uso do biodiesel, nós não estamos onerando o conjunto da população brasileira, o que é muito relevante.
O aumento do biodiesel na mistura também vai reduzir as importações do diesel. A previsão é que o país deixe de importar mais de 1 bilhão de litros de diesel por ano. Reportagem Carolina Rocha.
E foram inaugurados hoje, no mesmo horário, 5 centros de especialidades odontológicas do programa Brasil Sorridente.
As novas unidades vão atender os moradores de Lucrécia, no Rio Grande do Norte, Macaé, no Rio de Janeiro, Rubiataba, em Goiás, Terra Santa, no Pará, e São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo.
E de São Bernardo do Campo, a repórter Daniela Almeida, que acompanhou a inauguração do centro, fala com a gente ao vivo. Boa noite, Daniela.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. Em 2014, Luciano, o programa Brasil Sorridente completa 10 anos. Neste período, a política de saúde bucal do Ministério da Saúde permitiu acesso gratuito a tratamentos odontológicos a cerca de 80 milhões de usuários do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Gente como os aposentados Gloriette Salles e Matheus Suter, que estão sorrindo mais, sem ter vergonha de mostrar os dentes.
O pessoal da equipe é competente, o lugar é agradável, as instalações são modernas.
Estou satisfeito com o tratamento aqui. Com um sorriso, abre muita janela, né?
Bom, o Brasil Sorridente ultrapassa a marca de 1.000 centros de especialidades odontológicas, os CEUs, em mais de 820 municípios. O programa tem mais de 23 mil equipes de saúde bucal que atendem em unidades básicas de saúde. Esses profissionais estão presentes em 89% das cidades brasileiras. E de acordo com o coordenador de saúde bucal do Ministério da Saúde, Gilberto Pucca, essas ações estão mudando a saúde bucal no país desde 2004.
Nós deixamos de ser considerados internacionalmente como países isentados e, segundo a Organização Mundial de Saúde, desses 10 anos, o Brasil já faz parte do seleto grupo de países do mundo que é considerado de baixa prevalência de cárie.
Bom, e nesta quarta-feira, 8 centros foram credenciados ao SUS e mais 5 novas unidades foram inauguradas ao mesmo tempo. No total, vão ser 1.013 CEUs em todo o país. A presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Saúde, Arthur Fiori, estiveram nesta quarta-feira em São Bernardo do Campo, agora à tarde, para conferir a estrutura do novo centro, que fica no bairro Alvarengas. O local vai receber quase R$20 mil por mês para a manutenção dessa unidade. O novo centro de especialidades vai funcionar de 7 horas da manhã às 8 horas da noite. Aqui em São Bernardo, a presidenta Dilma Rousseff acabou de falar que a lógica do tratamento odontológico mudou, que arrancar dente somente em último caso. A presidenta também disse que antes do Brasil Sorridente, as pessoas que não tinham dentes não conseguiam emprego e tampavam a boca até na hora de sorrir, mas que há 10 anos está sendo resgatada a cidadania desses brasileiros. Bom, nessa primeira década, o Ministério da Saúde investiu neste programa cerca de R$7 bilhões no Brasil Sorridente. Entregou às secretarias municipais e estaduais de saúde 8 mil consultórios completos e 185 unidades odontológicas móveis. Para saber onde há um centro de especialidades odontológicas em funcionamento, as pessoas podem acessar o site do Ministério da Saúde, que é o www.saude.gov.br, ou ligar de graça para o Disque Saúde, que é o telefone 136. Todos os pacientes devem ser encaminhados por profissionais das unidades básicas de saúde do próprio município. Kátia, Luciano.
Obrigado, Daniela Almeida, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A Voz na Copa. A contagem regressiva para a Copa do Mundo, a ouvidoria da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, entra em campo e implanta um atendimento bilíngue em inglês e espanhol para o Mundial de Futebol.
Quem tiver problemas com ônibus e trens, por exemplo, já pode acessar o serviço que vai funcionar até julho.
Basta ligar para o telefone 166, que o usuário recebe por meio eletrônico as opções de atendimento para teclar o número correspondente à língua escolhida.
Para que o serviço fosse implantado, foram contratados atendentes com domínio das línguas estrangeiras que receberam treinamentos específicos sobre as competências da agência.
A ideia é atender a possíveis demandas de turistas estrangeiros em circulação aqui no Brasil durante a Copa do Mundo.
E a cultura também está presente na Copa do Mundo, Kátia.
Isso mesmo, Luciano. Mais de 140 projetos foram classificados no concurso Cultura 2014, que vai promover apresentações na cidade-sede do torneio.
Entre os projetos vencedores estão peças de teatro, quadros e coreografias de danças.
O repórter Ricardo Carandina conheceu um dos trabalhos ganhadores e traz as informações.
A peça de teatro Eros Impuro conta a história de um pintor que foi vítima de abuso sexual na infância e que agora tenta superar o trauma por meio da arte. Depois da apresentação, a plateia é convidada a participar de um debate sobre o tema. O ator Jones de Abreu descreve as reações do público.
A partir do momento que é revelada essa violência, a plateia se choca muito. Alguns se emocionam, outros ficam bastante revoltados com essa questão. E após o espetáculo, quando a gente abre para o debate, muitas pessoas relatam questões muito, muito absurdas que nos chocam também.
O espetáculo Eros Impuro é um dos projetos que vão receber apoio do Ministério da Cultura para se apresentar em cidade-sede durante a Copa do Mundo. A peça, montada por um grupo de Brasília, vai ser representada em Natal, no Rio Grande do Norte. Isso porque o concurso que escolheu os projetos quer mostrar as manifestações culturais do país aos estrangeiros e quer que os brasileiros conheçam expressões artísticas de outras regiões. O diretor de Eros Impuros, Sérgio Maggio, explica por que decidiu inscrever no concurso a peça que já foi apresentada em 14 capitais.
Era uma oportunidade, né, de ir para mais uma cidade do Nordeste. A gente sente que esse espetáculo, quando a gente foi para o Norte e para o Nordeste, ele provocou uma curiosidade muito grande.
Os projetos selecionados são também de áreas como circo, dança, música, literatura, artes visuais e manifestações tradicionais. Entre os 144 selecionados, 122 são atividades de grupos e artistas que vão fazer quase 900 apresentações em cidade-sede. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, disse que a Copa vai ser também uma oportunidade para os estrangeiros e brasileiros conhecerem mais sobre a cultura do país.
É muito importante essa oportunidade que o Brasil está tendo de mostrar a sua diversidade cultural. Não que seja ruim ter samba, ter futebol, ter carnaval, mas tudo é ótimo. Agora, o que nós temos além, que é a nossa literatura, o nosso teatro, a nossa música, tanta coisa linda, a gente quer que todos possam ver.
Outras informações sobre o concurso estão em www.cultura.gov.br. Reportagem Ricardo Carandina.
E a Copa do Mundo também foi tema hoje do programa Bom Dia Ministro, que recebeu o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri.
O ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri, em relação à Copa do Mundo, lembrou que a agenda de obras vai continuar após o Mundial.
Copa do Mundo só nos dá uma meta, uma data limite para focar os esforços, isso ajuda muito, são muitos desafios ainda pela frente, mas eu acho que todos os programas, desde metrôs, expansões de metrô, BRTs, organização dos sistemas de trânsito, que não é uma atribuição federal, é uma atribuição dos prefeitos, limitada por conta das regiões metropolitanas que congregam vários municípios, né? Mas eu acho que é uma agenda que veio para ficar, o Brasil tem planos para além da Copa do Mundo, e a Copa do Mundo, na verdade, é só um desafio, talvez uma metáfora, para que a gente deixe um legado para a população, e acho que em mobilidade urbana, muito já foi feito, mas muito terá que ser feito e também nas cidades fora das sedes da Copa do Mundo.
Marcelo Neri afirmou também que a Copa do Mundo será uma oportunidade de passar uma imagem positiva do país para o resto do mundo.
Quero chamar a atenção da importância desses eventos e para a gente não perder essa oportunidade, ainda estamos antes da Copa, que é a importância do Brasil no mundo. Quer dizer, o Brasil é reconhecido internacionalmente como um país que recebe bem o carnaval, o nosso Réveillon é internacionalmente famoso, sabemos fazer uma festa, isso me tranquiliza sobre a importância desses eventos, que são grandes festas. A Copa do Mundo vai ter 3 bilhões de espectadores, não existe evento na face da Terra com essa audiência. É muito importante a gente entrar nessa outra agenda, na agenda subjetiva, a gente receber bem as pessoas que vêm aqui, passar uma imagem para o mundo, que isso vai valorizar o Brasil. O Brasil já é querido, já é admirado nas outras partes.
Dados do Ministério do Turismo indicam que 3 milhões e 700 mil brasileiros e estrangeiros estarão em trânsito pelo país durante o Mundial. Eles devem deixar na economia um total de 6 bilhões e 700 milhões de reais. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
E a taça da Copa do Mundo, Luciano, que vai passar por todas as capitais do país, continua aqui em Brasília, em exposição. Amanhã ela segue para a capital paulista.
E na contagem regressiva para a Copa do Mundo, Kátia, faltam 15 dias para o Mundial de Futebol.
7h14.
Gestores de escolas públicas e particulares de todo o país precisam enviar até o dia 15 de agosto dados detalhados sobre alunos, professores, escolas e turmas de todas as etapas e modalidades da educação básica.
São informações do Censo Escolar de 2014 que, enviadas por meio do sistema EducaCenso, servem de referência para a formulação de políticas públicas e execução de programas de transferência de recursos, como merenda e transporte escolares.
Sobre este assunto, o repórter Paulo La Sálvia conversou hoje com o diretor de Estatísticas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, Carlos Eduardo Moreno. Vamos ouvir.
Qual que é a importância das escolas fornecerem essas informações para o censo escolar?
É extremamente importante porque é por meio dessas informações que o Ministério da Educação tem condições de fazer um amplo diagnóstico sobre a educação do país e, a partir daí, desenhar políticas no sentido de garantir a melhoria da qualidade da educação para os estudantes brasileiros.
Ou mesmo aprimorar as políticas que já existem.
Exatamente. Ou seja, as informações são utilizadas para o diagnóstico, mas também para avaliar e ação e o monitoramento dessas políticas.
Quem que fornece as informações? Os gestores das secretarias municipais de educação no país?
A prioridade é que seja o gestor da escola. É no âmbito da escola que são armazenados os registros administrativos, acadêmicos, utilizados para prestar as informações.
O INEP utiliza as informações para definição, por exemplo, de qual material escolar vai chegar naquela escola no outro ano. Isso é monitorado pelo INEP a partir do censo escolar?
Os dados são utilizados para o diagnóstico por meio de diferentes indicadores, assim como são utilizados para repasse de recursos, como o que você mencionou há pouco, ou seja, a compra da alimentação escolar é baseada no quantitativo de alunos revelado pelo censo. Os professores selecionam livros didáticos para os seus alunos. O FNDE utiliza essa informação para comprar de forma adequada e apropriada o número adequado de livros para cada série do ensino fundamental e médio.
Até quando as informações estão sendo coletadas e como os gestores municipais das escolas, eles podem inserir essas informações e enviá-las ao INEP?
O sistema está aberto a partir de hoje, dia 28 de maio, e estará disponível para os gestores até o 15 de agosto. Então, há tempo suficiente para que cada escola se organize para que essa informação seja enviada com a maior precisão possível. Nós também damos um recado muito claro para os gestores municipais, ou seja, secretários municipais de educação, que acompanhem, né, no próprio sistema há relatórios para que isso seja possível, né, acompanhem o preenchimento dos dados por parte de suas escolas.
Você ouviu o diretor de estatísticas do INEP, Carlos Eduardo Moreno, sobre o cronograma do Censo Escolar da Educação Básica 2014.
Voz do Brasil! Um levantamento divulgado hoje pelo IBGE mostra que cresceu o número de empresas, pessoas empregadas e salários entre 2011 e 2012.
Os dados são do Cadastro Central de Empresas, que reúne informações também de organizações como administração pública, entidades sem fins lucrativos e pessoas físicas.
O levantamento aponta que em 2012 o número de empresas chegou a 5 milhões e 200 mil. São 66 mil novas organizações na comparação com o ano anterior. E nesses locais foram empregados 53 milhões de pessoas, um crescimento de mais de 1 milhão em relação a 2012. Para as mulheres, o estudo traz boas notícias. Embora ainda sejam minoria no mercado de trabalho, a participação delas tem crescido num ritmo maior que o dos homens, assim como os salários. De acordo com o IBGE, as mulheres receberam em média o equivalente a 80% do rendimento dos homens, mas os salários médios do sexo feminino tiveram um aumento superior em relação ao masculino, 2,4% contra 2%. Num laboratório de Brasília que atendeu mais de 2 milhões de pessoas no ano passado, 70% dos funcionários são do sexo feminino. A bioquímica Michele Elenco trabalha no laboratório há 4 anos e diz quais os benefícios de uma empresa em que a maioria é de mulheres.
Eu tenho minhas obrigações, eu tenho que acompanhar meu filho na escola, então eu nunca faltei uma apresentação do meu filho na escola porque o laboratório dá essa oportunidade, essa autonomia pra gente sair às vezes um pouquinho antes do horário para poder acompanhar o desenvolvimento e o crescimento do meu filho na escola. Então é esse cuidado, esse carinho que ele tem comigo e com a minha família durante todo esse período que eu estou dentro do laboratório.
Para a diretora da empresa Marli Vidal, esses cuidados com o bem-estar dos trabalhadores representam um investimento.
Muitas pessoas pensam que a remuneração é o fator de atração das organizações, mas a gente percebe que hoje o que faz reter um profissional em uma organização é: eu tenho uma oportunidade, é nessa empresa que eu me desenvolvo, é aqui que se eu me desenvolver, eu dar o meu melhor, eu vou ser reconhecido. Então é dessa forma que nós trabalhamos. Pensando como política de benefício, você tem um pilar, é um braço, né, na nossa política, mas não é apenas o benefício que é um fator de atração.
organização. Eu diria que o segredo de você manter uma equipe integrada, uma equipe motivada, dando o seu melhor, é você realmente investir em um ambiente de trabalho saudável, onde você potencializa o melhor das pessoas.
Mais informações sobre os dados do Cadastro Central de Empresas em www.ibge.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
7h20.
O acesso à água nas escolas tem sido ampliado pelo governo federal por meio do programa Água para Todos.
Já foram instaladas mais de 1.500 cisternas em escolas de municípios do Nordeste e do Norte de Minas Gerais.
Assim, as escolas podem continuar o calendário de aulas mesmo em períodos de seca.
Matões do Norte fica a pouco mais de 150 quilômetros de São Luís, capital do Maranhão. Na cidade de 15 mil habitantes, a temperatura passa facilmente dos 30 graus mesmo no inverno, e os moradores do lugar nem sempre conseguiam água com facilidade. O município foi o primeiro do estado a receber cisternas do programa Água para Todos. A escola Casimiro Ferreira, onde estudam 27 alunos, recebeu uma cisterna que, segundo a professora Valdirene Gomes Viana, mudou a vida das crianças.
Melhorou porque em questão da água, em que não tinha. Era uma dificuldade enorme com a água para fazer comida, para beber, que aí servente não tinha como pegar em outro local, era distante.
Outras 1.500 escolas da região do semiárido, que inclui o norte de Minas Gerais e os estados da região nordeste, já receberam cisternas do programa Água para Todos. Elas podem ser abastecidas com água da chuva ou por caminhões-pipa, e a água é usada para beber, preparar a merenda e para a limpeza. Assim, escolas de regiões onde falta água não precisam mais interromper as aulas no período da seca, como explica Marcos Miranda, coordenador do programa Água para Todos do Ministério da Integração Nacional.
As interrupções, elas ocorrem pela falta d'água, pela necessidade de águas, não só para beber, mas preparo de merenda. Então, nesse momento em que a escola não tem o acesso à água, ela é obrigada a não dar continuidade às atividades. Com a chegada das cisternas e o abastecimento sendo regularizado, o acesso à água permite que elas possam desenvolver as suas atividades normais do dia a dia e, com isso, manter os alunos dentro das escolas durante o período escolar.
Até o fim deste ano, a meta do programa é instalar cisternas em outras 3.900 escolas da região do semiárido. Outras informações sobre o programa estão em www.integração.gov.br. Reportagem Ricardo Carandina.
Meia-noite deste sábado, dia 31, o prazo para microempreendedores individuais apresentarem à Receita Federal a Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual.
A multa para quem deixar de apresentar a declaração no prazo é de R$ 50.
Deve ser informado o total da receita bruta recebido pelo microempreendedor individual no ano anterior e dados relativos à contratação de empregado, quando houver.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir de julho vai aumentar a quantidade de biodiesel no óleo diesel para diminuir a poluição.
Brasil ganha mais 5 centros de especialidades odontológicas e ultrapassa a marca de 1.000 unidades de tratamento bucal pelo programa Brasil Sorridente.
Já está funcionando o atendimento bilíngue em inglês e espanhol para turista que tiver problemas com ônibus e trens no Brasil durante a Copa do Mundo.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, até amanhã.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União entregou hoje ao Congresso Nacional o relatório e o parecer prévio sobre as contas do governo. A análise serve como subsídio para o julgamento das contas pelo Congresso. O ministro Raimundo Carreiro, relator do trabalho, destacou ressalvas feitas pelo TCU, além de um alerta ao governo federal.
Ficou um alerta para o governo sobre os pontos que foram encontrados no balanço patrimonial da União, que são graves e que isso ao longo do tempo e se repetindo essa análise que o governo apresenta, pode perder a credibilidade.
De acordo com o presidente do TCU, o ministro Augusto Nardes, o tribunal tem investido no aprimoramento da análise das contas.
Nós avançamos muito, nós fizemos uma cooperação intensa com a OCDE, que é também no mesmo sentido da cooperação que estamos fazendo para a melhoria da governança, que são 3 anos, e os padrões já estão praticamente iguais aos padrões internacionais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.